Quando a gente
Nossa.
olha, seja numa comunidade, seja numa organização, enfim, numa empresa, para privacidade e proteção de dados pessoais, entender o público-alvo é a mensagem que eu sempre passo, tá? Entender o público-alvo é fundamental. É a partir daí que você vai traçar um plano de conscientização e treinamentos que seja realmente efetivo.
Olá, seja muito bem-vinda ao LECcast de hoje, que vai falar sobre cultura de proteção de dados. Eu sou o Márcio Calai e o papo de hoje está muito especial. Muito em breve vou apresentar a você a nossa entrevistada seguindo esta série. Não sei se você percebeu, mas nos últimos episódios nós temos entrevistado os LinkedIn Top Voices. Sim, nós fomos atrás dos especialistas selecionados pelo LinkedIn em temas diversos. E no papo de hoje, claro, proteção de dados. Vamos falar sobre como criar uma cultura neste tema tão importante que tem causado problemas a muitas pessoas nesta era que vivemos, em que os dados estão expostos enfim, viabilizam fraudes, viabilizam problemas para muita gente e, é claro, para as empresas, para que saibam como criar essa cultura e efetivamente proteger tanto os seus interesses, como os interesses dos seus parceiros, dos seus colaboradores, dos seus clientes, enfim, das pessoas e empresas com as quais elas fazem negócios. Quero dar boa noite a quem está conosco aqui ao vivo, sempre às 18 horas e 18 minutos. Se você estiver acompanhando, deixe aqui a sua mensagem no chat para eu saber que você me ouve e me vê bem. É sempre bacana saber quem está conosco aqui, tanto no YouTube quanto no LinkedIn. Antes de iniciar o papo, eu quero dar um aviso muito breve a você que tem interesse em proteção de dados. É claro que quer se especializar, saber mais sobre este assunto. Eu preciso dizer que o curso de proteção de dados da LEC, neste momento, está em lista de espera. Sim, estamos com uma lista de espera. Por quê? Por que lista de espera? Porque a última turma já está fechada e as aulas vão iniciar. E neste momento nós estamos trabalhando com a reformulação do conteúdo do curso. Na verdade, um aprimoramento, não uma reformulação, mas um aprimoramento do conteúdo do curso. Nós vamos trazer mais informações. Temas como inteligência artificial e, mais especificamente, a governança da inteligência artificial, um tema importante, afinal de contas, precisamos usar esta nova tecnologia com a devida governança. Estes temas serão incluídos no curso, que vai sofrer reformulações. Se você já é aluno da LEC, calma, fique tranquilo, acompanhe os próximos. Cenas dos próximos capítulos que nós vamos dar informações a vocês também que já estão estudando no curso sobre estes conteúdos. Mas se você pretende estudar, tá aí o link no chat do YouTube para que você possa saber mais sobre o curso e, mais do que isso, para que você possa se inscrever na lista de espera. Porque quando nós estivermos prontos para abrir as inscrições dessa próxima turma, você será o primeiro ou a primeira informada ou informado a saber realmente todos os detalhes deste curso reformulado com os novos conteúdos. A Cleiba Caires está aqui dando boa noite, seja bem-vinda, obrigado pela sua mensagem e pela sua presença. Bom, turma, vamos ao papo de hoje. Como eu dizia, nós vamos falar sobre cultura de proteção de dados e a nossa entrevistada é a Aline Alencar, que é advogada e consultora especializada em privacidade e proteção de dados pessoais. É LinkedIn Top Voice, como eu falei. Fundadora da comunidade Conscientiza e Ação, conselheira da rede Líderes Digitais e entusiasta pela inovação e tecnologia. Aline, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber hoje aqui no LECcast.
Olá, boa tarde, Kalai. Agradeço pelo convite, né? Acho que é um tema super relevante e eu estou super animada para falarmos um pouquinho aí sobre a cultura de privacidade e proteção de dados.
Verdade, Aline, é um tema muito interessante, um tema que desperta a atenção de muita gente, que apesar de não ser tão novo, ainda tem muito a ser desenvolvido aqui neste país. E aí, antes da gente entrar, obviamente, no papo, eu preciso te pedir uma gentileza, que você conte para quem ainda não te conhece um pouco mais. Eu fiz a sua apresentação, mas é sempre legal saber um pouco mais da sua história, quem é você e o que você faz.
Claro, eu sou advogada, né, por formação, então concluí aí o curso de direito, posteriormente também tirei, né, a OAB, né, a identidade aí dos advogados, Atuei na área de direito do trabalho, né? Assim que eu me formei e peguei a OAB, atuei por alguns anos na área de direito do trabalho. Posteriormente, eu fiz essa migração para a área de privacidade e proteção de dados pessoais, que é a área que eu atuo, né, hoje em dia. Então, eu sou consultora em privacidade e proteção de dados, né, com foco em conscientização e treinamentos. Então, eu acabei tendo aí uma questão de multidisciplinaridade, né, da questão aí de temas. Então, estudar comunicação foi algo que realmente eu tive que fazer para poder trabalhar com conscientização e treinamentos. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória profissional até aqui.
É muito legal você falar sobre isso, e a gente até conversava antes de iniciar o papo aqui, porque é a história de muita gente que nos acompanha, né? Não necessariamente do direito, mas essa coisa de ter realmente um rumo inicial, aí tem uma migração, né? Tem um novo rumo para entrar em proteção de dados, afinal de contas, na época que a gente estava na faculdade, esse não era um tema relevante ainda, né, no Brasil. Então vem essa transformação, essa é a história de muita gente que vai para compliance, vai para proteção de dados, enfim, muda de rumo. Então essa mudança causa muita identificação. E outro ponto que você menciona desde já é esse lado da comunicação. Quer dizer, a gente tem muitos alunos, muitas pessoas da nossa comunidade com um perfil bastante analítico. E aí vem um desafio de, você mencionou logo esse desafio da conscientização, de ter um papel de comunicadora nessa função. O que você pode falar para essa turma que viveu esse desafio, ou que está vivendo nesse momento do tipo, eu adoro proteção de dados, mas eu tenho uma vergonha de falar em público ali, ter que fazer um treinamento. O que você pode falar sobre essa sua experiência de comunicação antes de a gente entrar no tema propriamente dito?
Claro, claro. Assim, a minha história com a comunicação, né, especificamente com conscientização, ela surgiu de uma forma muito interessante, por sinal. Assim que eu me formei, né, que eu me tornei advogada, a minha mãe falou assim, Aline, como é que você vai ser advogada? Você é tão tímida para falar em público, né? Você precisa treinar isso melhor, como é que você vai desenvolver isso? Imagina você numa audiência. Porque para minha mãe, realmente, advogada era apenas aquele que fazia audiência, né? Que tinha contato direto com o público, a questão de consultivo, enfim, outras áreas do direito não era de conhecimento dela. Mas isso me deu, né, realmente um start, falei assim, olha, realmente eu preciso trabalhar melhor a minha comunicação, essa questão de falar em público, né, da minha timidez, como é que eu vou trabalhar isso, como é que eu vou desenvolver essa skill, né? E eu comecei a gravar, né, no corredor do prédio onde eu morava, de manhã antes de trabalhar, eu trabalhava lá na Sumaré, então, residia em Guarulhos, trabalhava na Sumaré, acordava mais cedo, ia no corredor e comecei a gravar conteúdos para uma página no Instagram. Eu abri uma página profissional no Instagram, onde eu postava conteúdos sobre direito do trabalho na época, né? Que era a área de atuação, a área que eu atuava. Então, eu começava a gravar alguns vídeos, os primeiros vídeos, de verdade. Assim, foram vídeos que ficaram horríveis, porque eu não tinha, né, essa vocação ainda para comunicação, então eu não sabia passar a mensagem de forma clara, eu não entendia qual que era o meu público-alvo, como que eu poderia trabalhar uma mensagem de uma forma mais específica e direcionada para o público que eu estava querendo atingir. Então, os primeiros vídeos realmente, assim, foram um fracasso. Mas depois eu fui treinando essa parte da oratória, da comunicação, fui fazendo cursos, né, de oratória, como é que eu posso me comunicar da forma correta com o público, passar a mensagem de uma forma mais clara, né, entendível. Então, tudo isso eu acabei trabalhando para chegar hoje e efetivamente trabalhar, ser o porta-voz aí da parte de conscientização e treinamento, onde a gente faz bastante contato com o público, entender a mensagem, né, como direcionar essa mensagem é primordial para um resultado satisfatório dentro da parte de conscientização. Então, assim, eu já fui essa pessoa que eu era muito tímida, né, calada, tinha pavor em falar em público, assim, não gostava, falava, meu Deus, não vou conseguir falar, como é que eu vou passar essa mensagem, né, para o público? Mas isso é plenamente treinável, né, é uma habilidade que você consegue sim treinar, basta se desenvolver, né, realmente quebrar essa barreira, né, falar, não, eu sou capaz de passar a mensagem, estudar como fazer isso, porque nós temos hoje metodologias, né, de comunicação que facilitam isso, que fazem com que você realmente expresse a mensagem da forma correta e para o público correto. Entender o público-alvo é fundamental. Então, eu já passei por isso, já estive nessa situação, né, de alguém que realmente se encontre, mas a minha dica é, vence essa barreira, porque é capaz, sim, né, você é capaz de realmente conseguir conscientizar da forma mais clara possível e passar a mensagem que você quer.
Claro. Você sabe que eu, na minha jornada de comunicação, você falou dos vídeos, no início dos primeiros vídeos, eu tô na LEC fazendo esse trabalho, sei lá, talvez quase 10 anos já, 2016, 2015 mais ou menos, foi quando a gente começou. O os primeiros são sempre horríveis. E tá tudo bem. Você não tem como começar a fazer algo sendo bom. E é óbvio que você vai se desenvolver e vai ficar melhor. Eu, apesar de não ter vergonha, por inúmeras razões, sei lá, minha jornada profissional ao longo da vida foi me colocando numa posição de pouca vergonha, eu também não conseguia falar bem. E hoje, assim, felizmente, modéstia à parte, as pessoas me elogiam. Falam, nossa, cara, é super legal te acompanhar. O podcast traz informações importantes, você consegue fazer boas perguntas. Eu vi, assisti os primeiros episódios, eu recomendo a você, não faça isso, não me assista nos primeiros episódios do LecCast. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. E eu acho que você se desenvolve, é claro, né? Você percebe o que, que deu certo, o que, que não deu, e as coisas vão caminhando para um rumo muito melhor. Então, acho que já que vamos falar de conscientização, de cultura, né? De treinamento, de falar das pessoas, e aliás, falar para as pessoas e conseguir mudar uma cultura, eu acho que é muito legal a gente partir desse ponto e trazer conforto para você que nos acompanha. Tá tudo bem, você vai ficar bom nisso, desde que seja um objetivo para você também. Para a gente entrar no papo e falar de cultura de proteção de dados, eu queria te trazer uma pergunta mais ampla, né? Então, assim, quais são os pilares essenciais, na sua opinião, uma abordagem mais ampla que realmente leva uma organização, uma comunidade, uma empresa, eventualmente as pessoas que compõem aquela pequena comunidade, a adotar uma cultura realmente de proteção de dados?
Claro, eu acho que, assim, partindo do pressuposto que a gente falando de privacidade e proteção de dados, em um país onde não existia essa cultura até pouco tempo, né, assim, o brasileiro ele não tinha a noção do qual que é, o que que é privacidade, o que que é proteção de dados, qual que é esse impacto, né, no tratamento dos dados pessoais, o que que é LGPD, LGPD proíbe o tratamento de dados pessoais, não... Então, a gente tem que partir do pressuposto que esse público realmente não tinha uma cultura formada até pouco tempo, que está sendo inserindo, né? Está sendo inserida com o passar dos anos aí após a LGPD. Então, dito isso, é primordial que você conheça o seu público-alvo, tá? Entender o nível de maturidade desse público. E como você entende o nível de maturidade desse público? Realmente indo a campo, conversando com o público, entendendo quais são as dificuldades, o que que você precisa entender, o que que você já sabe sobre privacidade e proteção de dados pessoais, o que que você não sabe, aonde a gente precisa trabalhar para melhorar e atingir o objetivo, né? Então, quando a gente olha, seja numa comunidade, seja numa organização, enfim, numa empresa, para privacidade e proteção de dados pessoais, entender o público-alvo é a mensagem que eu sempre passo, tá? Entender o público-alvo é fundamental. É a partir daí que você vai traçar um plano de conscientização e treinamentos que seja realmente efetivo, tá? E também seja eficaz. A gente precisa ter um plano de conscientização que ele também seja eficiente. E quando a gente fala, ah, mas Aline, o que é ser um plano de conscientização eficiente, né, e eficaz? Eficaz, eu vou chegar naquele objetivo de qualquer forma, né? Só que eficiente, eu vou ter uma redução de tempo e recursos que talvez eu não teria se eu ficasse trabalhando sem entender o público-alvo, né? Então, eu começasse a fazer conscientização sem entender quais são as dores do público, quais são o tema que a gente precisa trabalhar, quais os temas que a gente precisa trabalhar efetivamente para conscientizar aquela determinada, né, população, enfim, aquele público, aqueles colaboradores. Então, o pilar que eu considero estratégico dentro de um planejamento de conscientização é fazer uma avaliação do nível de maturidade. Tem que partir desse pressuposto, tá? De entender qual é o nível de maturidade daquele público e, a partir daí, traçar um plano que realmente seja eficaz e eficiente para aqueles colaboradores ou para a sociedade de forma geral.
Claro. Não, acho esse ponto de partida, assim, essencial para qualquer tipo de comunicação e não podia ser diferente num tema tão relevante. Se você, quem fala com todo mundo, fala com ninguém. É algo que eu gosto muito de dizer com o time de marketing da LEC, inclusive. Se a gente não tiver uma especialização, se a gente não tiver conhecimento de quem no termo técnico de marketing é a persona, né, como a gente gosta de chamar, a buyer persona, quem é a pessoa ideal que compraria aquele produto, a sua comunicação acaba se tornando genérica, ela não conecta, né, com as pessoas. E no caso de um treinamento, num caso de algo de um tema tão, como você bem colocou, né, um tema que até então inexistia para aquelas pessoas, né, não havia qualquer conscientização, você tomar pé de realmente quem são essas pessoas e onde elas estão na história... Eu acho que é um ponto de partida bem interessante. E aí, o que que eu queria te perguntar? Legal, a gente falou de conhecer esse público e falou também de conhecer o nível de maturidade desse público, mas eu queria que você desse algumas dicas práticas, se você pudesse. Porque, por exemplo, a gente tem alguns temas em que a gente pode dizer, ó, aquilo funciona melhor, isso funciona melhor. O que que leva, na sua opinião, as pessoas a adotarem posturas mais cautelosas de proteção dos dados? Você acha que é o um medo? Você acha que é pelo amor? Você acha que é pelo. Enfim, que tipo de ação realmente transforma uma conduta, né? Que tira uma pessoa daquele estado de absoluto descaso com a proteção de dados pessoais para uma cultura mais, de conformidade?
Claro, acho que o fato de trazer o próprio titular, né, como foco centralizador, dentro desse plano de concentração e treinamento é primordial, porque o colaborador está ali, está sendo treinado, mas ele também é titular dos dados pessoais. Então, eu sempre falo, esse ensinamento é extramuros, né? A gente tem que passar para o colaborador que, olha, o que você está aprendendo aqui não é só aqui, você vai levar essa bagagem para a sua vida, você também é titular dos dados. E é nossa responsabilidade também que você sinta confiança no nosso tratamento, né? Em como nós tratamos os seus dados pessoais também. Então, você agrega valor, né? Trazendo essa percepção para o colaborador de que ele também é titular, então isso daqui não é apenas em benefício da empresa, isso não vai tratar só os dados pessoais dos clientes, mas sim, ele também é titular e nós também temos esse zelo e essa responsabilidade de tratamento com os dados pessoais deles. Então, trazer o titular, né, o colaborador, como foco, dentro desse ensinamento é primordial, porque você gera conexão com esse público, ele vê valor no que você está falando, porque ele fala: poxa, realmente, eu estou aqui para aprender a como tratar os dados pessoais dos clientes, enfim, de forma correta, né? Mas a empresa também trata os meus dados pessoais, né? Então ela se preocupa com esse tratamento. E quando eu sair daqui, eu vou comprar alguma coisa, enfim, né, em algum estabelecimento, eu também vou conceder os meus dados pessoais. Então é um ensinamento que eu vou levar para fora da organização. É para minha vida, né? Então é um ensinamento que não é apenas na empresa. É algo que eu vou levar para fora e vou conseguir aplicar e entender isso de uma forma mais profunda. Então eu acho que isso é primordial, tá? Gerar essa conexão e trazer esse valor para o colaborador, que ele também é titular, que isso também é um ensinamento que ele vai levar para fora da organização, é primordial, isso gera muita conexão com o público. Então, eu acho que isso é realmente fundamental.
Eu acho muito legal pensar dessa maneira e até, assim, num português bem coloquial, eu tenho mania de usar a expressão que vantagem Maria leva, que é uma expressão bem inadequada para o nosso papo de hoje, mas que fala muito, porque no final do dia, se você vai explicar alguma coisa para alguém, você quer convencê-la, você quer trazer ela num determinado caminho, a primeira pergunta que ela vai se fazer é por que eu deveria dar atenção a você, né? Por que que você merece a minha atenção? Então, você partir desse caminho que você mostra pelo valor daquele conhecimento, daquela postura também na própria vida e não apenas como uma função dentro do trabalho, dentro daquela organização. Sem dúvida, gera identificação e você tem toda a razão. Acho que é um excelente caminho para conquistar o direito de educar essas pessoas, né? De trazê-las para o seu lado da força e para o caminho que você gostaria como organização de que elas seguissem, né? E aí, eu tenho uma pergunta aqui no LikeCast, nos últimos episódios, que ela se tornou quase que obrigatória, Aline. Eu vou ter que te fazer da mesma maneira. Que é a tal da inteligência artificial. Quer dizer, LGPD, óbvio, assim, preciso sempre fazer uma ressalva que eu sei que também vai tratar os dados pessoais que estiverem em meio físico. Calma, gente, não precisa brigar comigo. Eu sei que muita gente vai falar sobre isso. Não é só eletrônico, não é só digital. É claro, tá tudo certo. Mas a inteligência artificial tem realmente revolucionado todos os segmentos corporativos, né? E é impensável falar em algo hoje que não tenha sofrido algum tipo de impacto pela inteligência artificial. Então, eu queria que você trouxesse a sua abordagem sobre isso. Onde você acha que a Lei Geral de Proteção de Dados sofre algum tipo de impacto com essa nova tecnologia e outras eventuais tecnologias que são transformadoras, como o Big Data, esse tratamento massificado de dados e por aí vai. Onde você acha que essa transformação que a gente está vivendo nos últimos tempos tem impacto na proteção de dados ou nas previsões da Lei Geral de Proteção de Dados?
Não, claro, Clay. É até importante fazer uma diferenciação aqui, né? Quando a gente fala de questão de IA, né? De inteligência artificial, privacidade e proteção de dados, obrigatoriamente está atrelado? Não, mas tem casos que sim, né? Na inteligência artificial, a gente pode utilizar dados pessoais e por isso aí tem que ter um olhar direcionado para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também no contexto, né, dos dados a serem tratados por essa tecnologia. A gente tem agora, né, no processo aí, né, da questão da regulamentação da utilização da inteligência artificial como governança. Mas, sobretudo, a gente precisa sim olhar para a LGPD, né, quando estiver dados pessoais sendo tratados, né, no mecanismo dessas tecnologias. E qual que é o maior desafio? Dentro da LGPD, a gente fala aí sobre a questão de alguns princípios básicos a serem cumpridos, né? Porque a gente não cumprir com os princípios, a gente acaba aí ferindo a legislação e não estando em conformidade com o que a lei determina. E um deles que chama muita atenção, principalmente quando a gente fala das novas tecnologias, é o princípio da transparência, né? Então, como que eu vou dar transparência ao titular sobre como seus dados são tratados por trás dessas novas tecnologias que são muitas vezes até complexas de serem entendidas, né? Então, acho que esse é um grande desafio a ser enfrentado pela área de privacidade e proteção de dados, tá? De trazer essa transparência para o titular de como os seus dados estão sendo tratados. Quais dados estão sendo utilizados, enfim, trazer essa transparência de forma geral, tá? Que eu consiga cumprir com esse requisito da própria legislação. Então, acho que esse princípio é um dos grandes desafios. Nem vou entrar em base legal de tratamento, né? Quando a gente fala sobre a questão de LGPD, né? Ah, consentimento, não, porque a gente sempre tem essa discussão de consentimento, né? E o consentimento por si só, ele já é uma base legal muito difícil aí, né? Quando a gente fala de privacidade e proteção de dados, as pessoas falam, ah, vou coletar o consentimento porque eu vou estar mais seguro coletando o consentimento, né? Porque o titular consentiu, então eu posso tratar os dados dele, né? Como bem entender. Não, não funciona dessa forma. Nós temos alguns requisitos específicos na Lei Geral de Proteção de Dados para cumprir com a questão do consentimento, né? Principalmente quando a gente fala de consentimento para dados pessoais sensíveis. Então, ter esse olhar é muito difícil, tá, Kala? E também a questão da não discriminação, né? A gente sabe que questões aí de IA, a gente já viu várias notícias, né, falando sobre discriminação na utilização de IA. E quando você vai utilizar esse IA para não trazer uma mensagem, você tem que imputar a mensagem lá dentro, né? Então, como é que fica essa situação? Então, são grandes desafios que as novas tecnologias elas acabam trazendo aí sobre o olhar de privacidade e proteção de dados, tá? Então, questão de transparência, não discriminação e base legal de tratamento, eu acredito que são os maiores desafios quando a gente fala do tratamento de dados pessoais.
Você tocou em temas importantes, Aline, e até, né, como eu mencionava no início do nosso papo, o curso de proteção de dados da LEC e as suas certificações estão nesse momento sendo aperfeiçoados para enfrentar com mais propriedade, mais profundidade os temas, inclusive, spoiler, hein? Estou dando spoiler, os temas de governança de inteligência artificial, porque nós identificamos que realmente esta é uma preocupação muito relevante. E no momento atual, poucas empresas, organizações ainda não estão preparadas para isso. O que a gente vive é uma experimentação, no meu modo de ver, onde as empresas vão liberando o uso da inteligência artificial aos poucos, algumas já criaram as suas políticas de uso da inteligência artificial, mas em termos práticos, a gente vê muita coisa por aí, por exemplo, das pessoas pegarem listas, vamos supor, com dados das pessoas. E jogarem dentro de um ChatGPT ou, enfim, dentro de alguma inteligência artificial para obter, por exemplo, algumas análises, né? Esse tipo de prática acaba sendo perigosa. O que que você pensa sobre isso? Sobre esse uso indiscriminado e não regulado ainda da inteligência artificial com esses dados pessoais?
Sim, exatamente. Assim, quando a gente fala, né, olha para essa parte de imputar vários dados dentro de uma inteligência artificial, a gente também tem que pensar no princípio da finalidade de tratamento e necessidade de utilização dessas informações, né? Então, assim como funciona também, a gente, acredito que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas só dando uma referência aqui quando a gente fala de IA, a questão da privacidade por padrão, né, de inserir aí questões de privacidade, né, privacy by design, quando a gente fala de privacidade, mas a gente utiliza até um termo de IA by design, né, na inteligência artificial, de ter esse olhar de privacidade antes da gente imputar essas informações, né? Então, fazer essa análise realmente de princípios da LGPD. Eu preciso imputar todos esses dados para atingir minha finalidade de tratamento, né? Qual que é a finalidade que eu quero atingir? Então, minimizar a utilização desses dados, acho que é primordial quando a gente fala na questão de inteligência artificial, né? É realmente olhar para a finalidade de tratamento e ver quais dados realmente são necessários para atingir aquela finalidade. Porque senão você acaba imputando um monte de dados lá que só aumenta o risco e não te traz benefício nenhum, né? Às vezes são dados que você nem vai utilizar, acaba imputando na inteligência artificial ou na tecnologia, acaba ocorrendo um incidente por besteira, né? Por um descuido, você acaba aí tendo uma infração pela LGPD que poderia ser evitável. Então, acho que esse olhar mais proativo e menos reativo, a gente tem que começar a ter quando a gente fala de tecnologia, novas tecnologias, incluindo também aí a questão da inteligência artificial, tá? Então, essa abordagem mais proativa, ela tem que estar dentro, né, tanto no desenvolvimento, tá, de novas tecnologias, a gente fala dos desenvolvedores de IA, como também nas pessoas que utilizam, nas empresas que utilizam essa tecnologia, tá? De olhar realmente qual que é a necessidade, o que eles precisam, né, se realmente para a finalidade de tratamento, aquela tecnologia, ela é muito invasiva, acho que tem que ter esse olhar, sabe, de quem vai utilizar, a gente precisa dessa tecnologia, né, qual que é o nível de criticidade que ela pode trazer para os titulares, para a empresa, quais são os benefícios que ela pode trazer versus o nível de criticidade, fazer esse teste de balanceamento aí é fundamental para que tenha uma vantagem, né, na utilização, mas sem ferir aí, obviamente, a questão da privacidade e proteção de dados e também agora com a lei, né, que vai surgir aí da regulamentação de IA.
Você tem toda a razão. Eu estava te ouvindo e dando uma olhada ao mesmo tempo no chat aqui do YouTube e o Farney trouxe uma pergunta interessante. Farney Araújo está falando sobre um caso, eu não vou me referir ao caso específico, porque também acho que não vem ao caso, eu nem sei de que empresa realmente que ele está falando, mas é um exemplo que pode estar cada vez mais presente no nosso dia. E aí eu queria te perguntar sobre ele. Qual a sua opinião sobre a empresa que estava ou está, vamos tratar isso como um caso hipotético, pagando e escaneando as íris das pessoas em São Paulo? Então, esse uso de dados, né, enfim, de uma maneira bastante ostensiva, e não sei se você está a par desse uso ou não, mas enfim... O que você acha disso em termos de uma... Por que eu te trouxe a pergunta? Porque é uma transformação cultural, né? A gente vê imagens, por exemplo, da China em alguns lugares em que o reconhecimento facial está em todo lugar. Você entra num shopping, eles sabem que você está lá dentro, você entrou na loja, você está sendo visto, você viu demais um mesmo produto, aquele produto já pode eventualmente aparecer para você em uma mídia social, porque fisicamente você foi filmado perto de uma gôndola onde tinha o produto. Muitas coisas estão acontecendo nesse sentido. O que você pode falar sobre isso, né? Sobre o uso de cada vez mais um volume de dados absurdo, como nesse caso, as íris das pessoas.
Esse caso foi muito interessante, né? Porque teve uma repercussão aí muito grande, né? E ele traz uma luz aí à questão cultural, tá? Quando a gente fala de realmente conscientização das pessoas, né? Porque a empresa vem, traz, né, essa disponibilidade de recursos financeiros para quem for lá e acabar disponibilizando a íris, essa biometria, e a pessoa não sabe o que vai ser feito com aquela biometria, né? Quanto tempo vai ficar armazenada aquela informação? Onde está armazenado esse tipo de informação, né? E se vazar esse tipo de dado pessoal, quais são os impactos para o próprio titular? Será que compensa, né? Eu, em troca de um benefício financeiro, conceder uma biometria, né, relacionada a isso? Então, acho que é realmente uma mudança cultural que precisa ser realizada dentro do, né, do nosso país. Enfim, as pessoas ainda são movidas por alguns benefícios financeiros e aí algumas empresas, né, enfim, acabam se aproveitando dessa situação e fazendo algumas ofertas que não fazem o menor sentido e têm um impacto, sim, grande à privacidade do usuário, tá? Eu gosto sempre de fazer essa diferenciação, tá? Da privacidade e dos dados pessoais. Privacidade é uma coisa, tratamento de dados pessoais é outra, né? A gente tem aí um impacto muito grande na privacidade, que nem você falou, realmente de olhar, né, para algumas situações, isso realmente está causando um impacto grande na privacidade daquele usuário? Como aquele usuário está sentindo, né? A sua privacidade está sendo realmente lesionada ou não? Então, eu acho que tudo isso, antes de lançar um novo produto ou serviço, antes de realmente, né, trazer isso para o mercado, para o impacto grande dos titulares, tem que ter essa percepção de forma proativa, tá? Dentro das organizações. Precisa ter esse olhar mais cuidadoso. A LGPD, ela não proíbe o tratamento dos dados pessoais, mas desde que tenha aí uma razoabilidade nesse tratamento, né? Então, assim, eu respeito o que a lei determina, eu respeito os princípios da lei, né? Eu respeito aí os fundamentos da lei, eu respeito a questão da base legal de tratamento que tem atribuída aí a LGPD, Eu tenho que ter esse olhar, tá? Porque senão eu posso realmente acabar inferindo um direito fundamental do titular, que é a sua privacidade. Então, é sempre importante a gente ter esse olhar cuidadoso, tá? De olhar, poxa, isso que eu tô querendo lançar, esse produto ou serviço, qual que é o impacto na privacidade do titular? Depois a gente olha a categoria de dados pessoais que vão ser tratados, mas qual que é o impacto dentro da privacidade desse usuário, tá? Porque a privacidade do usuário é um aspecto muito íntimo, né, do titular. Então, assim, se tem um impacto muito grande, imagina como que vai ser isso para o próprio titular, né? Então, a gente precisa ter esse olhar muito bem direcionado e, como eu falei, é uma mudança cultural mesmo. As pessoas precisam ter mais consciência, tá? E, claro, a LGPD, ela não proíbe a utilização dos dados pessoais, ela incentiva a inovação, né? Dentro dos seus fundamentos lá na própria lei, ela tem um incentivo à inovação, então, às novas tecnologias, mas sempre buscando a razoabilidade, né? Desde que isso não impacte aí, obviamente, a privacidade do titular, tá? Então, eu acho um pouco invasivo quando tem um impacto à privacidade dessa forma.
Claro, e as pessoas precisam ter clareza, é o que você falou, elas precisam saber muito bem o que está sendo feito e quais são os riscos envolvidos. E aí eu queria te perguntar, você tocou já nesse assunto de design thinking, você falou também do privacy by design, e eu queria que você falasse um pouco sobre esses assuntos, porque eu sei que é algo do seu... que você fala realmente, né? Sim. Algo que faz parte do seu discurso, que você realmente defende. O que você pode falar sobre design thinking em relação à conscientização? Existe uma relação? Como é que você trabalha com esses temas em conjunto?
Sim, é o design thinking, né? Para quem trabalha com inovação, é muito usual, né? As pessoas usam muito o design thinking para desenvolvimento de produtos, serviços, né, em prol aí sempre do usuário, foco no usuário. Ele é uma metodologia que ele realmente é centrado no ser humano, tá? Então, ele tem aí a questão da empatia com o ser humano. E quando eu comecei a realmente fazer conscientização e treinamentos, né, alguns anos atrás, eu comecei a estudar sobre isso, porque eu falei, poxa, eu estou lidando com pessoas, com o ser humano. Eu preciso ter uma conexão com esse público para conseguir transmitir a mensagem de uma forma clara, objetiva e eficaz. Eu preciso pensar no meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? Conscientizar as pessoas. Se eu estou conscientizando as pessoas, eu preciso entender de pessoas, senão eu não vou conseguir conscientizar da forma correta. Então, quando eu comecei a estudar sobre essa metodologia do design thinking, né, eu realmente comecei a pensar qual que é o meu público-alvo, como que eu vou me comunicar com esse público, né? Então, não é só apenas o público entender sobre privacidade. Eu quero entender e eu preciso entender qual que é o dia a dia desse colaborador, como que é a atuação dele daquele determinado departamento, né? Porque às vezes a gente vê, Kalai, alguns treinamentos, né, que utilizam aí uma hora de treinamento. Só que a aplicabilidade prática daquele colaborador é 0 ou 10%, 20%. Então, você perdeu uma hora de treinamento que poderia ser muito mais direcionado se você entendesse qual que é a realidade, o dia a dia daquele colaborador, né? Como que eu transformo esse treinamento de uma forma mais direcionada para aquele colaborador no dia a dia? Então, eu vou a campo, estudo, né? Faço uma avaliação além do nível de maturidade, mas estudar também a questão da área, né, como um todo, qual que é a atuação daquela área, o que aquela área trabalha, quais são os dados que aquela área acaba tratando, né, para eu poder direcionar um treinamento naquele foco. Então, eu identifiquei o nível de maturidade, vi qual que é o gap, né, daquela área relacionada ao tema de privacidade de produção de dados, eu vou utilizar aquela uma hora de treinamento para focar naquilo. Então, vai ser muito mais proveitoso, né, o treinamento vai ser muito mais, eu vou conseguir obter uma vantagem muito melhor, né, e até para fins de mensuração de resultado dentro de um treinamento que é melhor direcionado. E o Design Think acaba contribuindo com isso, porque ele trabalha muito a questão do viés inconsciente. Isso é um tema muito importante que eu gosto de trabalhar em treinamento e conscientização, justamente de trazer essa metodologia. Quando a gente traz o Design Think, a gente acaba tirando o viés inconsciente. Ou seja, não é o que eu quero falar, não é a forma que eu quero, né, trazer aquela informação, é a forma que o meu público vai entender. Então, eu tiro essa capa da minha percepção e trago a capa de como eu me conecto com aquele público e como eu passo a mensagem de forma mais clara e entendível para ele. Então, formas de fazer isso, né? A gente pode utilizar aí uma questão de dinâmicas, né, nos treinamentos, de criar uma conexão, de trazer aí storytelling também, né, trazer histórias para dentro desse treinamento, onde você cria uma conexão, onde o público fala, nossa, eu já vivi nessa situação, né, o que é dado pessoal, né, de natureza identificada, identificável, imagina eu trazer isso, né, com linguajar totalmente unity case para as pessoas, elas não vão entender. Eu entendo porque eu trabalho com a área, né, mas e a pessoa que está tendo contato agora com a parte de privacidade e proteção de dados? Você acha mesmo que ela vai entender se eu trouxer uma linguagem muito técnica? Não, então eu tenho que pensar no meu objetivo, né? O meu objetivo tem que ser centralizador das minhas ações de privacidade e proteção de dados. Qual que é o meu objetivo? Fazer as pessoas terem ciência da importância do tema. E como que eu faço isso? Né, me direcionando e me comunicando da forma correta com o público. Então, e quando eu falo de entender o público-alvo, não vai ser o mesmo treinamento para todos os públicos, tá? Então, a gente pode treinar colaboradores de diversos níveis, enfim, até treinar executivos, né? Então, obviamente, uma forma mais lúdica para a pessoa que não tem tanto contato com o tema, isso faz sentido trazer, né? Um viés mais lúdico, uma brincadeira, algo mais leve. Talvez para o caráter mais executivo, eu tenho que trazer o quê? Impactos, né? Trazer qual que é a percepção disso dentro da área de privacidade e proteção de dados, o impacto disso na organização, como fins financeiros, enfim, né? Tem outras metodologias que a gente utiliza, mas sempre tem a bagagem aí do Design Think como centralizador e canalizador dessa parte de comunicação, tá? Então, é sempre pensar aí na empatia, definição, ideação, prototipação e teste, que são aí os princípios do Design Think.
Muito legal respeitar a história de vida das pessoas que estão sentadas ali, né? Quando você fala em tentar se livrar dos vieses, é difícil, né? Porque cada um tem a sua própria imagem da vida, né? Aquilo que a gente viveu até então constrói nossos vieses, a forma como a gente enxerga o mundo, né? E respeitar esse olhar de quem está sentado ali, os medos, os desejos, as histórias de vida, tudo que as pessoas podem ter passado para estar sentado ali naquele momento em que você vai conversar com elas, te dá uma chance muito maior de sucesso, né? De você realmente não tentar impor o conhecimento partindo ali do que você sabe sobre o assunto, né? Realmente é muito difícil que você consiga levar alguém do ponto A ao ponto B sem respeitar realmente o momento em que ela se encontra nessa jornada. E a história de Privacy by Design, que você enxerga? Tem muita gente que fala sobre esse assunto, é claro, foi muito discutido, mas para quem até não conhece o conceito, eu vou te pedir a gentileza de explicar brevemente o que é esse conceito e como ele se relaciona de alguma maneira com essa questão de conscientização também.
Claro, o conceito, né, de Privacy by Design vem da Anne Kavoukian, já existe há quase 30 anos, tá? Olha só, né, a gente fala hoje de Privacy by Design, mas já é um conceito que vem há quase 30 anos. A Anne Kavoukian, ela estudou direito, mas ela não era advogada, tá? Então é um fato curioso, né, porque a gente fala sobre capacidade de produção de dados, acho que a Anne Kavoukian, ela era advogada, não, ela se formou em direito, mas ela se especializou na parte da psicologia. Então, como que foi mais ou menos a história, né, do Privacy by Design? Ela chegou lá para os advogados, que são meramente legalistas, né, e falou, olha, vocês têm a lei aqui que fala qual que é a abordagem que vocês devem ter quando já ocorre alguma, né, alguma coisa ferida à privacidade e proteção de dados desse usuário. Mas aqui é uma abordagem muito reativa, né? Então, vocês vão ter aí uma questão mais sancionadora, né? Pensar em algo que realmente seja após, impacto depois que já aconteceu algo. Por que que a gente não começa a ter uma abordagem mais proativa e menos reativa? E foi aí que surgiu, né, essa questão do Privacy by Design. Ou seja, ele traz aí a ideia de evitar danos relacionados à privacidade para uma abordagem mais proativa e menos reativa. E quando a gente olha, Kalai, para a questão de desenvolvimento de novas tecnologias, né, no cenário atual, onde hoje a inteligência artificial, né, IoT, enfim, outras tecnologias, mas com o tempo outras vão surgindo, né? E o conceito de Privacy by Design tem que estar cada vez mais incorporado dentro, né, do desenvolvimento de novos produtos ou serviços. Ou seja, a ideia centralizadora aqui é que quando surge um novo produto ou serviço, ele já venha com a percepção de privacidade e proteção de dados atrelada a esse contexto, tá? Então, aqui o fundamental é que realmente tenha uma abordagem muito proativa. Não vamos esperar acontecer algo para realmente tomar alguma ação. Vamos fazer algo de maneira proativa, já vamos colocar o produto ou serviço com todos os conceitos, né, de privacidade atrelados, para realmente, né, diminuir o impacto do dano aí, se eventualmente tiver uma questão relacionada à privacidade e proteção de dados. Então, é uma abordagem que eu gosto muito de trazer também dentro da questão de conscientização e treinamento, né? Não espere acontecer alguma coisa para vir atrás da área de privacidade. Venha de forma proativa, né? Procure a área de privacidade e proteção de dados. Quando você já tiver uma ideia, né, do desenvolvimento de produto ou serviço, converse com a gente, bate um papo, né? O que precisa realmente em questão de privacidade para que a gente incorpore incorpore isso da forma correta, que esteja em conformidade com o que a lei determina. Então, tudo isso, ele é muito esse conceito é muito fundamental, né, dentro desse aspecto. Quando a gente olha para a LGPD, às vezes a pessoa fala, ah, Miriam, procurei aqui Privacy by Design e não achei essa palavra aqui na LGPD, né? Onde ela está dentro da LGPD? Mas ela está dentro da LGPD, né? A gente tem aí no artigo 46, parágrafo 2º da legislação, que traz o conceito de Privacy by Design, né, dentro aí dos mecanismos, né, essa parte de concepção atrelada no início do desenvolvimento de produtos ou serviços. No GDPR ela está mais, né, mais explícita aí no artigo 25, mas na LGPD a gente também tem aí de uma forma um pouco mascarada, mas traz aí essa questão da privacidade no desenvolvimento dos produtos e serviços. Então, é importante ter essa visão, tá? Principalmente com o desenvolvimento de novas tecnologias, isso esteja cada vez mais presente, tanto na parte de conscientização, como também aí na parte, né, da proatividade das áreas de negócio em procurarem a parte de área de privacidade para auxiliá-las, tá?
Esse é um pensamento muito inteligente, porque no final do dia, tudo bem, a gente começou a falar desse assunto com o jogo já em andamento. Isso é verdade também. Para muitas empresas não existia qualquer preocupação nesse sentido. Os produtos já estavam criados, os serviços já eram oferecidos. E aí, não, agora precisamos falar de proteção e privacidade de dados. Tá bom, então a gente vai pegar e revisar o que foi feito. Então, um problema já surgiu, a gente já teve um vazamento aqui, poxa, precisamos tratar esse caso, tá tudo certo. Mas a partir de agora não é mais surpresa para ninguém. Então, se você está no trabalho de desenvolvimento, você realmente está criando algo novo, você está usando as novas tecnologias e acreditando em um rumo diferente para os negócios, não há motivos para já não considerar aí a proteção e a privacidade desde o início do desenvolvimento. Eu acho que isso faz muito sentido. Tem que ser assim, né?
E dentro do princípio de Privacy by Design tem algo que é muito interessante, Kalai, que é a funcionalidade total, né? Que é soma positiva, não soma zero. O que, que isso significa? Que às vezes a área fala, poxa, eu tenho a questão de privacidade, mas eu não consigo incorporar a segurança, eu vou priorizar a privacidade. Não, aqui tem que, né, as duas têm que caminhar juntas, né? Privacidade e segurança dentro do produto ou serviço, né? E isso não pode interferir na funcionalidade daquele produto ou serviço. O usuário não pode escolher entre ter um produto funcional ou um que tenha privacidade e segurança atreladas. As duas coisas têm que se conversar, né? Então tem que partir desse pressuposto. E como que você faz isso? Você vai fazer isso quando já está tudo desenvolvido lá na ponta? Não, né? Você vai ter essa ideia no início do desenvolvimento, que é ali que você vai testar, vai ver o que dá certo, o que não dá, o que pode ser ajustável, o que não pode. Então, é nesse momento, né, do desenvolvimento realmente desse produto ou serviço que você vai tendo essas percepções mais detalhadas, né? Como que você pode melhorar a questão de privacidade e proteção de dados, tá? Então, essa questão é fundamental. A gente sempre tem que focar, foco 100% no usuário, tá? Que é importante quando a gente fala de privacidade e proteção de dados, principalmente do Privacy by Design, né? Que é o foco no usuário, né? Então, a questão da transparência também para o usuário, de saber como que os seus dados são tratados, como é que eu vou colocar essa transparência dentro desse produto ou serviço, né? E para você dar transparência, você precisa entender como é que funcionou, né? Então, tendo a privacidade desde o início, fica mais fácil de você trazer essa transparência para o titular.
Claro. Aline, a gente tem uma tradição aqui no LecCast, eu não te falei sobre isso, talvez eu te pegue de surpresa. A gente tem uma tradição de deixar uma dica de leitura. Não precisa ser especificamente sobre o tema discutido, é claro, não sei se você tem algo especificamente no tema, mas tem algo que você leu nos últimos tempos e que foi importante para você e você gostaria de recomendar para a nossa audiência também?
Eu tenho a indicação de dois livros aqui, tá?
Boa.
O mais relacionado à privacidade e cibersegurança, né? Então, para quem realmente está focando nessa parte de privacidade, proteção de dados, quer se aprofundar em questões mais práticas, né, do dia a dia, eu tenho aqui a dica desse livro, Cibersegurança e Proteção de Dados, Como Pensam as Lideranças, tá? Então, aqui são mais de 400 páginas de questões práticas, tá? De CISOs, de POs, especialistas da área. Então, é um livro muito interessante que traz aí uma abordagem mais prática em cenários, talvez aí de incidente, dados pessoais, como reagir a isso. Então, traz um direcionamento muito legal, tá? Para quem trabalha com essa parte de privacidade e proteção de dados.
Autores ou...
Sim, Fabretti, Vinícius Perales.
Boa.
E aqui temos vários coautores, inclusive eu também estou aqui na lista de coautores, tá? Participei aqui do livro dentro de um artigo relacionado à conscientização, inteligência artificial, né? Então, falando um pouco mais sobre o que a gente até explorou aqui nesse videocast, trazendo a questão de conscientização, quais são os desafios relacionados à privacidade dentro do contexto de inteligência artificial. Então, é um livro bem bacana, que ele traz uma bagagem bem interessante com diversos profissionais, tem Patrícia Peck, enfim, vários profissionais que atuam na área e que trazem um viés mais prático, tá? Que é o que às vezes a gente procura, né? Eu preciso, como é que eu vou fazer, né? Eu tenho aqui uma situação, como é que eu vou agir nessa situação? Esse livro, então, traz uma bagagem bem prática e bem interessante.
Boa, mão na massa. E o segundo?
Mão na massa. O segundo é para quem quer estudar um pouco mais sobre o Design Think, né? Foi um livro que me ajudou muito, tá? É, não sei se dá para ver, mas
Design Think
é uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias, tá? Então é do Tim Brown. Esse livro é referência no tema, tá? É um dos que as pessoas mais leem realmente. Ele traz vários insights que ajudam muito. Eu falo Design Think, ele pode ser aplicado em diversas camadas da organização, não só na parte de privacidade e proteção de dados, mas também em outras áreas que queiram inovar de forma, né, centrada no usuário, centrada no ser humano e tirando os vieses inconscientes aí para obter um resultado mais satisfatório.
Muito bom. Aline, e quem quiser te encontrar, qual que é o caminho melhor? Como o LinkedIn Top Voice, só posso imaginar que o LinkedIn seja um bom canal, Aline Alencar. E onde
Exatamente.
Mais as pessoas...
Por enquanto, só no LinkedIn. É a única rede social que eu tenho atualmente, né? Foco
Boa.
Exclusivo no LinkedIn, mas lá eu posto também algumas... alguns pensamentos, né, sobre a questão de desenvolvimento de novas tecnologias, IA, como que a gente pode acompanhar esse cenário de evolução constante aí, né, da transformação digital e também da questão relacionada à privacidade e proteção de dados. Então, sempre acompanhando aí as legislações globais e trazendo um pouco de conhecimento sobre o tema também.
Show! E a comunidade Conscientiza e Ação também no LinkedIn.
Também lá no LinkedIn. Na minha página, se vocês descerem lá embaixo, tem a parte da comunidade Conscientiza e Ação. Quem quiser, por favor, né, pode se conectar lá com a nossa comunidade, quem trabalha com conscientização. Vai ser muito bacana tê-los na minha rede de conexões e a gente poder trocar muitos aprendizados aí nessa parte.
Aline, obrigado demais pelo papo, foi um prazer te receber aqui hoje e tenho certeza Obrigada. Que para a nossa audiência também ficam muitas lições. Valeu!
Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, Clay.
Tchau, até. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você gosta desse tema e quer saber mais sobre proteção de dados, eu preciso lembrar você e eu vou deixar mais uma vez aqui na descrição do episódio, no chat do YouTube, em todos os lugares que você já está cansado de saber, o link para o curso de proteção de dados que neste momento, agora, eu não sei quando você vai escutar ou assistir este episódio, mas no dia 11 de fevereiro de 2025 está em lista de espera. A última turma já iniciou, já se formou e nós estamos com a lista de espera para a próxima turma que terá conteúdos adicionais, governança de inteligência artificial e muitas novidades. Como eu falei, se você já é aluno desse curso, fique tranquilo, em breve a LEC dará mais informações a você também. Mas se você estava esperando uma oportunidade, eu recomendo demais que você clique neste link que está aí na descrição do curso de proteção de dados e inscreva-se na lista de espera. Custa R$0 e você será o primeiro informado ou informada com todos os dados, as novidades que este curso trará aí na sua próxima turma. Lembre-se, deixe seu like aqui neste vídeo ou avalie o podcast na sua mídia de áudio favorita para ajudar a LEC a levar este conteúdo sobre a cultura de proteção de dados ainda mais longe. Se você quiser saber mais sobre estes assuntos, acesse o site da LEC em leclec.com.br. Nos vemos aqui na próxima terça-feira às 18h18 com um episódio imperdível do LECcast. Eu não vou falar mais sobre ele, eu sei que ele é imperdível porque ele já foi gravado, é um episódio que será lançado, eu gravei presencialmente nos estúdios da LEC em São Paulo, mas ele será publicado na próxima terça-feira às 18h18, e se eu fosse você, eu não perderia por nada. Obrigado, um grande abraço e até muito breve. Valeu, gente!